Meus amados, vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7, que é o sermão, a defesa de Estevão, né? E nessa defesa, Estevão, ele relata de maneira resumida o que temos no livro de Êxodo. Nós vamos começar hoje então essa jornada, esta caminhada de teologia bíblica, né, para podermos, de maneira sistemática, podermos aprender deste livro uma narrativa histórica do povo de Deus, né? Com temor e tremor, a gente inicia essa série de estudo, de reflexão. Hoje nós vamos dar uma introdução, né, geral no segundo livro do Pentateuco. Os irmãos já tiveram a oportunidade de estudar Gênesis, né? Primeiro livro, agora o segundo livro de Pentateuco. Então, Atos capítulo 7, a partir do verso 1, é um texto um pouquinho longo, a gente vai até o 20. Os irmãos acompanhem, mas não vão cochilar, pelo amor de Deus, né? Mas vamos prestar atenção aí, deixa eu colocar aqui para... Atos 7, de 1 a 20. Então... lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao oitavo dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito. E em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer, o reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro dos filhos de Hamor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposta a filha de Faraó, Quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Vamos orar mais uma vez? Pedir para o presbítero Erivalto que nos eleve a Deus em oração. Amém, Senhor. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. É comum, meus irmãos, nós, quando lemos principalmente os escritos do Antigo Testamento, lermos de maneira desconexa do restante da Bíblia e principalmente do Novo Testamento. Nós já aprendemos no estudo de Gênesis que a leitura da palavra, a interpretação da palavra, ela passa por uma chave chamada chave hermenêutica da Bíblia, que é Jesus Cristo. Toda a história registrada nas Escrituras trata de uma pessoa só, Jesus, e do plano de redenção que Deus traçou desde toda a eternidade. Então, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Êxodo, sem estar conectado com o restante da Bíblia, nós vamos fazer essa interpretação de maneira equivocada, errada. Nós não vamos aprender o todo. Mas quando nós olhamos para Êxodo e em conexão com o restante das Escrituras, com o Evangelho, com o Novo Testamento, nós vamos ver que Deus está falando a mesma coisa. Que, na verdade, é uma revelação de Deus, denominada revelação progressiva. A cada revelação, Deus revela mais ao seu povo. O livro de Gênesis, portanto, ele está conectado diretamente, imediatamente ao livro de Gênesis. É a continuidade do registro do livro de Gênesis sobre Abraão e os seus descendentes, ou sobre os patriarcas. Mas esse livro de Êxodo, ele trata de muitos assuntos importantíssimos para nós que fazemos parte da nova aliança. Por exemplo, fatos históricos e extraordinários que estão no livro de Êxodo. A libertação, a própria libertação do povo da escravidão do Egito, a travessia lá do Mar Vermelho, as tábuas da lei que é dada ali no Monte Sinai, a instituição da circuncisão, da Páscoa. Então, o livro de Êxodo é muito rico, né, neste aspecto, que vai nos revelar, nos mostrar como Deus, progressivamente, ele vai revelando a sua vontade ao seu povo. A aliança que Deus faz com Abraão é a mesma que ele vai fazer com o povo aqui no Monte Sinai. É a mesma aliança. Só que essa aliança que ele é feita agora em Êxodo, no Monte Sinai, é uma aliança em que ela é mais aprimorada, ela cresce, né? Porque ela vai revelar mais aspectos de Deus. Ela vai aproximar mais Deus do seu povo e o povo de Deus. Nós temos aqui diante de nós um texto que conta e resiste a um discurso, uma defesa de Estevão no Novo Testamento, diante e perante o Sinédrio, sobre a fé que ele tinha em Jesus, sobre o Jesus que ele pregava. Ele vai então justificar por que ele cria em Jesus, por que ele defendia que Jesus era, de fato, o Messias. E quando Estevão vai discorrer, um discurso longo, né, percebam que ele inicia com a aliança de Deus com Abraão, porque é ali em que, de maneira efetiva, Deus vai criar a nação de Israel, da qual viria o Messias. Como, a maneira como Estevão, ele faz esse relato, ele demonstra que os atos, os acontecimentos nesse evento histórico que ele vai registrar ou discursar, existe uma ordem, de que esta ordem ela é comandada ou dirigida por Deus. Tudo que vai acontecer, Deus é que conduz, Deus é que dirige. Então, até mesmo o povo está na terra do Egito como escravos, em escravidão, foi algo que Deus falou para Abraão, lá em Gênesis 15, quando Deus reitera a sua aliança com Abraão, ele diz que esse povo vai ter um povo em que, um momento em que ele vai peregrinar, e isso Estevão coloca muito bem aqui, terra estrangeira, vai sofrer por 400 anos. Então já estava determinado por Deus esse período, né, de escravidão ali no Egito. Eu quero lhe chamar a atenção para o versículo 3 aí de Atos 7, que nós precisamos entender a libertação do povo de Deus do Egito não apenas como um ato de libertação, mas como um ato de Deus para que a promessa que fora feita a Abraão, ela pudesse agora ter continuidade. É o que nós vamos ver aqui, então, nosso pequeno esboço. O que é que diz o versículo 3 de Atos 7? O que Deus diz a Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei. É interessante que Deus não apenas diz a Abraão, sai, mas ele também diz a Abraão que ele deveria ir. Então, o povo está ali no Egito 400 anos como escravos, mas agora a promessa de Deus, ela não poderia ser frustrada e não pode ser frustrada jamais. E não é um faraó, né, ali o homem mais poderoso naquele contexto, né, naquele momento, mais poderoso do mundo, não é faraó que vai impedir que os planos de Deus sejam cumpridos. O povo precisava sair e ir para a terra de Canaã. A princípio, a visão, tanto dos egípcios, aliás, dos judeus ali no Egito, quanto a nossa, é de que eles devem sair, mas é muito mais que eles devem ir, porque há uma terra prometida por Deus a eles. Vamos ainda aí em Atos, versículo 17. Aqui nós vamos respondendo algumas perguntas aí. Qual o motivo de Deus libertar Israel do Egito? Nós vamos depois, lá no capítulo 1. De imediato, a gente responde o quê? O povo estava sofrendo, o povo estava sendo oprimido, o povo era escravo, o povo clama. Mas a razão principal que leva Deus a libertar o seu povo, qual é? Veja o versículo 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo havia crescido de 400 anos, né? O povo cresceu e se multiplicou. Então chegou o momento de Deus continuar o seu propósito, o seu plano. Deus não havia esquecido o seu povo. O plano está ainda em vigor. O povo chega lá no Egito com 75 pessoas, né? Aquela geração morre. Depois de 430 anos, quantas pessoas vão sair? Uma estimativa, 2 milhões de pessoas. Então, agora já há um número significativo que Deus vai trabalhar com esse povo, Deus vai se revelar mais, se aproximar mais desse povo, e para isso é necessário que Deus revele a lei, decálogo, Deus coloque, então, o tabernáculo como ponto de encontro no qual Deus estaria presente e falaria ao povo. Então veja que a revelação mostra um Deus mais próximo do seu povo. O povo vai agora se aproximando de Deus e Deus coloca então as leis para o seu povo. No versículo 20, aí de Atos 7, nós temos agora o personagem principal, né? O personagem principal, Moisés. Por esse tempo, nesta época, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Faraó, indignado e preocupado com o crescimento dos judeus, ele manda matar todas as crianças que nascessem homens. Você lembra de algo que acontece no Novo Testamento? Herodes manda também matar as crianças, né? Para evitar que o Messias viesse, então, a nascer e ser rei em Israel. A mesma metodologia é utilizada por Faraó, mas Deus, de maneira providencial, ele escolhe a Moisés, preserva Moisés. Moisés vai ser criado, né, na casa de Faraó, com a filha de Faraó. Moisés seria, então, aquele que Deus iria levantar para libertar seu povo da escravidão. Em muitos aspectos, a gente, quando lê sobre Moisés, a gente identifica a pessoa de Cristo. Moisés não é o Cristo, mas ele tipifica como Cristo é o nosso libertador. Nós vamos ver isso mais adiante. Vamos lá para Êxodo capítulo 1. Tá? Nós vemos aí, então, que Moisés ele vai ser um tipo, né, ou o tipo de Cristo no livro de Êxodo. Tá? Então, Êxodo, ele fala dessa história que iniciou em Gênesis e ela continua. Tá? Vamos ler versículo 1, aí diz Êxodo 1, ao verso 12. Vamos ler alternadamente. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Issacar, Zebulon e Benjamim. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. E faleceu José, desculpa. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito numeroso e mais forte do que nós. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Então os egípcios, vamos ler o 13 e 14. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. Aqui nós temos o início da história do Êxodo. Na verdade, esse livro na Bíblia hebraica não tem esse título, Êxodo. Na tradição hebraica, todo livro, ele tem o título pela sua primeira frase. Por que Gênesis tem o nome de Gênesis? Porque o princípio, o Gênesis. Êxodo, na verdade, ele, o nome dele na Bíblia hebraica é, são estes os nomes. Mas a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica, do hebraico, para o grego, foi colocado então o nome Êxodo, tá? Que é a saída do povo lá do Egito. Isso não vai interferir em nada no conteúdo do livro e na aplicação dele para as nossas vidas. Mas vamos rapidamente, meus irmãos, pensar aqui que este livro escrito por Moisés, tá? No período então da peregrinação lá no deserto, nós vimos que Gênesis, o livro de Gênesis tem a intenção de revelar para o povo que estava há 400 anos lá no Egito, que aqueles deuses do Egito não são nada, né? E o Criador de todas as coisas é o Deus de Israel, é o Elohim, é o que criou todas as coisas. E esse Deus que criou todas as coisas chamou Abraão lá da terra de Ur, e a partir dele vai formando então dos seus descendentes uma grande nação. O povo então agora começa a compreender qual é a identidade deles. Ah, nós somos esse povo, descendência de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles começam então a entender de onde eles vieram, quem eles são. A nossa identidade é muito importante. Ela nos ajuda a entendermos para onde estamos indo, né? Se nós sabemos quem somos, vai nos ajudar em muito saber, descobrir para onde estamos indo. Então aquele povo começa a entender, nós somos esse povo, descendência de Abraão. E agora o livro de Êxodo vem com o propósito, escrito por Moisés, de revelar àquele povo que está ali ouvindo, né, o que ele está dizendo, que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus que deseja e quer mais se aproximar do seu povo. Agora eles entendem, nós somos este povo. Nós sabemos qual é o Deus a quem nós servimos. Só que este povo precisava, antes, que é lá no capítulo final de Êxodo, capítulo 40, finalzinho, que Deus desce e vem para ter comunhão com o seu povo. Mas antes desse acontecimento, né, de Deus vir ao encontro do seu povo, o povo precisava ter a experiência de que esse Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o Deus libertador, que tirou eles do Egito, vai tirar eles do Egito, é o Deus provedor, não vai faltar água nem comida, é o Deus sustentador, é aquele Deus que coloca diante deles de dia o quê? Uma nuvem e de noite uma coluna de fogo, é o Deus que vai guiá-los. Então veja como Deus ele vai se revelando, se manifestando como aquele que liberta, aquele que protege e aquele que supre. Então esse povo agora entende mais esse relacionamento com Deus. E Deus então, no capítulo 40, vem e aí nós temos a adoração a Deus. O povo agora está preparado para adorar a esse Deus. Essas três etapas aí, deserto, Sinai e adoração, são os temas que nós vamos descobrir aqui em Êxodo, tá? Os três assuntos que nós vamos ver como Deus trata o seu povo, como Deus deseja que o seu povo possa aprender como ele é um Deus bondoso, um Deus cuidadoso, um Deus misericordioso, é um Deus que é juiz, mas é um Deus também que protege, que supre a necessidade do seu povo. Vamos ver então primeiro o deserto. Então nós vimos primeiramente, meus irmãos, que a razão maior, claro que Deus ouviu a oração do seu povo e então providencia tudo para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Mas a razão maior que vai mover a mão de Deus em direção à libertação do povo do Egito, é a promessa que ele havia feito a Abraão. Reiterou a Isaac e a Jacó. A gente começa a perceber que esse relacionamento de Deus com o seu povo é firmado nesta aliança. Deus ele se relaciona através dessa aliança. É por isso que Deus é fiel, meus irmãos, a nós. É por causa da aliança que Ele tem conosco em Cristo Jesus. Ele não é fiel a nós por causa de nós. Ele é fiel a nós por causa dele mesmo, por causa da sua promessa e da sua aliança. Há um teólogo interessante que ele faz uma analogia muito bonita, né, desse relacionamento com Deus, com o seu povo aqui em Êxodo. Ele diz o seguinte, que é como no casamento, ao período de noivado e ao período efetivo, né, do casamento. Então Deus vai se relacionando com o seu povo como se fosse esse noivado, Deus conhecendo mais, aliás, o povo conhecendo mais a Deus, e Deus, no deserto, começa a testar o seu povo durante 40 anos e chegando finalmente ao casamento, que é o tabernáculo, que é onde vem Deus se fazer presente no meio do povo. E o que é que vai firmar esse relacionamento? O que é que firma um relacionamento conjugal, um casamento, na cerimônia? O que é que é efetiva? São os votos, não é verdade? Os votos. Deus, quando ele dá a lei, é nesse sentido. O que é que iria regulamentar esta aliança? A lei. Nós vamos chegar lá, então. Então, o deserto, ele vai servir, né, para que o povo fosse testado. Em que sentido? Pudesse revelar no coração deles o que de fato havia em seus corações. O deserto, ele é o sofrimento, é a aflição, e é no deserto que se revela de fato quem nós somos. Quais são as reais motivações do nosso coração? O que é que Deus está querendo fazer? Deus coloca o povo no deserto, e isso aqui Moisés vai registrar, e isso, quando é lido posteriormente, vai revelar quem é Deus e quem somos nós, quem é o povo de Israel. Quantas vezes você não já leu Êxodo, e em alguns momentos da história em que o povo se rebela, em que o povo faz o bezerro de ouro, em que o povo murmura? Interessante que Números vai ser a continuidade do livro de Êxodo. Está interligado. Quando a gente lê esses episódios, o que é que a gente pensa? Mas que povinho para dar trabalho. Que povinho rebelde. Mas Deus acabou de libertar esse povo lá do Egito. Deus acabou de abrir o mar vermelho. Deus deu água da rocha. Deus deu carne. Deus deu maná. Que povinho. Mas nós somos esse povo. Então o deserto vai servir para revelar quem de fato eles são. E revelar quem de fato Deus é. Para que eles pudessem entender que se não fosse as misericórdias do Senhor, eles teriam perecido no deserto. Veja como Deus encaminha todas as coisas para que a gente sempre seja confrontado com o nosso coração. Idólatra, rebelde. Sempre em situações, nós somos confrontados diante de um espelho. Então, nós, quando percebemos quem somos, caímos por terra, nós não merecemos nada, e olhamos para Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. O que é que gera em nosso coração? Gratidão. E dessa gratidão vai sair obediência, vai sair louvor, vai sair adoração. Não um louvor e obediência legalista, mas um louvor e uma obediência grata a Deus, que faz por alegria a Deus. O motivo, muitas vezes, meus irmãos, nós negligenciarmos as disciplinas espirituais, oração, leitura, comunhão, é porque nós não nos achamos tão ruins assim. Então, nós, ao mesmo tempo, não valorizamos o quanto Deus é bom, sabe? Pararmos e olharmos a nossa rebeldia, a nossa ingratidão, a nossa dureza de coração. Quando fazemos isso, nós percebemos, meu Deus, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é maravilhoso. Isso gera um coração grato, um coração que quer servir a qualquer custo ao Senhor, um coração que não mede esforços. Então, o deserto vai servir para testar o povo.
testar o quanto eles de fato amam a Deus, o quanto eles de fato estão dispostos a seguir na aliança com Deus. Mas é interessante, né, meus irmãos, que o povo algumas vezes disseram assim, diante da luta, né, diante da aflição. Lá no Egito, nós tínhamos carne, nós tínhamos... É melhor morrermos lá no Egito. Você já imaginou? Você passar mais de 400 anos como escravo, sendo oprimido, e de repente você ter saudade lá do Egito, isso significa que o deserto nem sempre vai ser sombra e água fresca. Vai chegar momentos, de fato, em que você vai ser testado por Deus. Não para lhe reprovar. O teste de Deus para nós não é para nos reprovar. O teste de Deus para nós é para revelar o nosso coração a nós mesmos, para vermos quem nós somos, para vermos o quanto nós somos fracos, frágeis, incrédulos. Serve para isso. Então, esse período de deserto é luta, é deserto. Vai ter momentos, né, em que o maná vai cair do céu, momentos em que Deus vai fazer a água brotar da rocha. Mas haverá momentos em que a opressão, a dureza do caminhar, não é nem caminho, né? As veredas, que é diferente, né? Veredas. É difícil, por isso que Jesus disse que o caminho é largo. Não, o caminho é estreito, porque largo é o caminho que conduz para a perdição. Eles estavam indo para a terra de Canaã, a promessa estava se cumprindo, mas eles teriam que passar pelo deserto. Eram peregrinos, meus irmãos. O deserto era o caminho que eles tinham que percorrer até chegar a Canaã. Vamos agora, então, para um pouco sobre o Sinai. O deserto estar fazendo parte de todo o Êxodo, né? E uma parte de Números. Você vai ler a história toda no deserto. Então, há um significado mais profundo para nós. E o Sinai? Sinai, o Monte Sinai. O Monte Sinai, ninguém hoje, até hoje sabe, de fato, aonde está esse monte. É esse aqui? Não. Sempre que as pessoas vão fazer visitas ali na região, né, no Egito, né, no Monte Sinai, ou em qualquer outro lugar, a gente vai sabendo que ali, em alguns lugares, não há certeza, né? Então, ninguém sabe, de fato, qual é o Monte Sinai. Mas qual é a importância que tem hoje a gente saber qual é o Monte Sinai? Onde é que está o Monte Sinai? Nenhuma. Porque o que importa, o que vale, não é o lugar, mas o lugar que Deus disse, o que Ele disse naquele lugar. E é no Monte Sinai que Deus vai revelar a lei, o decálogo, as tábuas da lei. Essa lei ou decálogo vai reger a conduta do povo. Como eles deveriam entender o relacionamento com Deus e entender o relacionamento com o outro. Os 10 mandamentos tratam disso, né? Inicialmente os 4, com Deus e depois com o próximo. Então aquilo ali vai reger a vida do povo. Vocês querem então se aproximar de mim? Olha, eu sou santo, vocês também devem ser santo. A santidade de Deus, portanto, é algo que nos leva a perceber o quanto estamos distante daquilo que é requerido por Deus para aquele que se aproxima dele. Então a lei mostra isso. A lei, ela vai revelar a incapacidade do povo de se aproximar de Deus. Quando chegar no texto lá do Monte Sinai, a gente vai ver que o povo vai dizer a Moisés, né? Trovões, relâmpago, vozes lá no monte, e o povo diz a Moisés: Moisés, é melhor você ir nos representar, porque se nós nos aproximarmos do monte, nós vamos morrer. Tal era o temor do povo. Então veja que a revelação de Deus, ela vai crescendo, o povo vai começando a entender quem é Deus, e Deus vai revelando-se quem ele é. Então, a lei vai reger a conduta do povo e vai revelar a incapacidade deles de se aproximarem de Deus. Por isso que, na lei, aí temos a lei cerimonial, vai reger todo o cerimonial de culto. Como é que se deve se aproximar de Deus? Tem que matar um cordeiro de um ano, macho, sem defeito. Quem vai fazer isso? O sacerdote. E uma vez por ano, o sumo sacerdote por todo Israel. Meus irmãos, a revelação de Deus é maravilhosa. O que ele está querendo dizer ali? Ali já é um ato que vai apontar para uma necessidade. Qual é a necessidade? Se nós quisermos ter comunhão com Deus, precisamos derramar sangue. Alguém precisa morrer. Aí o autor de Hebreus diz que o sangue de animal não perdoa pecado. Ele aplaca a ira de Deus. Então a ira de Deus era aplacada, porque aquele sacrifício não era perfeito. Ele tinha que se repetir anualmente. Mas é quando Jesus vem, em Hebreus está lá, a conexão de Hebreus com Êxodo é muito importante. Ele vai dizer que uma vez por todas foi derramado o sangue de Jesus. Então nós precisamos mais nos preocupar com isso. Agora temos acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a lei, o decálogo lá no Sinai. Vamos agora ao terceiro ponto, a adoração. Como era a adoração em Gênesis? Como era a adoração em Gênesis? Como era que Abraão adorava? Como era que Isaac adorava? Como era que Jacó adorava? Os patriarcas adoravam? Primeiro, não havia uma legislação, não havia normas estabelecidas por Deus explicitamente, né? Deus recebia de Abraão ou de Isaac e Jacó o culto, a adoração a ele, mas não havia ainda estabelecido normas claras. Deus eventualmente se revelava a Abraão, a Isaac e a Jacó. Era assim a adoração. Não havia um local específico. Agora, em Êxodo, Deus ele vai trabalhar o coração do povo para que o povo pudesse, como eu falei anteriormente, entender que é esse Deus que chamou Abraão e que os libertou do Egito, é um Deus libertador, é um Deus que supre necessidade, é um Deus protetor. Eles começam a entender o caráter de Deus. Portanto, eles começam a ser preparados para agora terem um encontro com Deus. Esse encontro vai ser aonde? No tabernáculo. Aí antes Deus faz o quê? Institui a circuncisão, né? A Páscoa. Deus vai se revelando ao povo, até chegar ao ponto que no Novo Testamento, Jesus conversando com a mulher samaritana, o que é que ele diz? Ela diz assim: Senhor, onde é que nós devemos adorar? Qual? No Monte Gerizim? O samaritano diz que é no Monte Gerizim. O judeu diz que é em Jerusalém. Jesus responde: minha filha, chegou a hora, que não é mais no Monte Gerizim, não é mais em Jerusalém. Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aí Paulo vai dizer, nele, em Cristo, está o que? A plenitude da divindade. Aí Jesus em João diz, quem vê a mim vê o Pai. Portanto, agora em Cristo, no Novo Testamento, não é mais necessário o tabernáculo, não é mais necessário o templo. Porque a adoração agora não é por intermédio desses lugares, mas a adoração agora é por meio de Cristo Jesus. Mas lá em Êxodo, Deus começa a se revelar, Deus começa a dizer, por isso que Jesus diz, são esses, quem adora em espírito e verdade, que o Pai procura para seus, é o Pai que procura, né? O Pai procura para seus adoradores, esses são os verdadeiros adoradores. Então não é o povo que vai à procura de Deus, é Deus que vai à procura do povo. É Deus que prepara o povo para o clímax dessa aliança. Qual é o clímax? A adoração. É quando Deus desce ao povo. É interessante que a gente vê no início de Êxodo, e no finalzinho de Gênesis, né, que eles desceram para o Egito. Nunca mais saíram, né, Jacó com a família. Desceram para o Egito. Mas agora, quem desce é Deus, para se encontrar com o seu povo. Como isso nos aponta para o encontro do noivo com a noiva, as bodas do Cordeiro, e como Cristo vai vir, vai descer entre as nuvens e se encontrar com a sua noiva, que é a igreja, para que eternamente eles possam viver juntos. Êxodo, portanto, meus irmãos, traz esses aspectos importantes. Primeiro é, qual a motivação maior do êxodo, da libertação? A promessa, a aliança que Deus fizera a Abraão. Quando Deus ouve o clamor do seu povo, Deus vai por causa da promessa. Deus vai por causa da aliança que ele tinha com Abraão, da promessa que ele fizera a Abraão. E quando Deus planeja, quando Deus decreta, eu pergunto, esses decretos de Deus, esse plano de Deus, ele pode ser frustrado? Não, de forma alguma. Jó 42, bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isaías vai dizer, Deus falando através do profeta, agindo eu, quem impedirá? Meus irmãos, essas verdades deveriam ardeu o nosso coração de fé, para nós percebermos que quando estamos fazendo a obra de Deus, da maneira de Deus, ninguém, nem nada, pode frustrar os planos de Deus. Então é inconcebível a gente começar a fazer a obra de Deus e começar a temer e começar a questionar se estamos fazendo a obra de Deus, da maneira de Deus, não vai faltar recurso, não vai faltar, Deus vai estar conosco, para a glória do seu santo e eterno nome. Em último lugar, deixa eu citar aqui, em último lugar, que nós fazemos sempre uma associação, e nós vamos ver que, em certo sentido, tem um valor, quando nós falamos do êxodo, nós falamos da salvação. Assim como Deus tirou o povo do Egito, Deus nos tirou também do Egito, que é o mundo. Fazemos essa, né, fazemos essa relação, não é verdade? Vamos aprender um pouquinho sobre isso, rapidamente. A salvação de Deus não garante uma vida sem tribulações. O mundo sem escravidão é igualmente um mundo de perigos e lutas. No contexto dessa luta, até mesmo a escravidão pode parecer atrativa. Tem a ver com o deserto. Tem a ver com a vida cristã. Mesmo o fato de você estar salvo, a semelhança do povo liberto lá do Egito, mas no deserto, eles passaram por perigos, passaram por aflições e por sofrimento. Quando nós falamos de libertação e de salvação aqui em Êxodo, nós precisamos entender uma diferença, né, entre essa salvação que temos aqui em Êxodo e a salvação que temos no Novo Testamento. Quando nós comparamos a salvação, por exemplo, de Êxodo, nós observamos que havia um tirano, não é? Que mantinha o povo de Deus escravo. A gente, quando falamos de salvação no Novo Testamento, falamos também de uma libertação, né? Acho que é Paulo lá em Colossenses, fala que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, né? Da luz. Que Cristo nos libertou. Conhecereis a verdade, verdadeiramente sereis livres. Então, há uma escravidão do pecado, do próprio diabo e do mundo. Mas Cristo nos liberta desta escravidão. É por isso que Paulo, em Romanos 6, ele disse que nós não somos devedores ao pecado. Nós não devemos mais andar em pecado. O pecado não deve mais reinar na minha vida. Posso pecar e peco, mas não sou escravo do pecado. pecado não tem domínio sobre a minha vida. Esta é a verdade. Então há um tirano ali em Êxodo, Faraó. Na nova aliança, a salvação de Cristo, a libertação de Cristo, há também um tirano, pecado, que nos escraviza, mas Deus em Cristo nos liberta, nos torna livres. Mas uma diferença entre a salvação de Êxodo e a salvação em Cristo. A salvação do Novo Testamento, ela nos torna herdeiros, ela nos torna filhos de Deus. A salvação do Novo Testamento dá início a um relacionamento com Deus em Cristo, não é verdade? Qual é a diferença, então, para a salvação operada ali em Êxodo? Ali a salvação, ela tem um sentido diferente, porque ali o povo já era o povo de Deus. O povo já conhecia a Deus. Claro que não da maneira como no Novo Testamento. Então, a salvação colocada para nós em Êxodo difere da salvação apresentada no Novo Testamento. Porque a salvação no Novo Testamento leva o pecador a ter um relacionamento com Deus. Êxodo, o povo já tinha, o Deus já tinha um povo ao qual ele se relacionava. Então, essa libertação vem para que este relacionamento pudesse ser mais íntimo, mais pessoal. A salvação em Jesus dá início a esse relacionamento. Nós nos tornamos povo da aliança. O povo de Êxodo já era o povo da aliança. Só para a gente entender um pouco essa nomenclatura, né? O Egito, a libertação do Egito, o Êxodo simboliza a salvação, mas nesse sentido e com essas pequenas aí diferenças mais importantes para nós, tá? Deixa eu encerrar aqui com uma frase muito bonita, em que diz assim: qual é o tema do livro de Êxodo? Qual é o tema do livro de Êxodo? O que é que você acha? O livro de Êxodo fala de quê? Né? Ah, o povo sendo liberto do Egito, mostra o poder de Deus, mostra que o seu plano não pode ser frustrado, mostra o quanto Moisés foi usado por Deus. O livro de Êxodo trata de quê? Pense nisso. Deixa eu ler para você. A questão real durante a narrativa de Êxodo não é escravidão versus libertação, mas a identidade e o caráter do mestre que Israel deve seguir. Está aí para você decorar. Qual é então a questão real de Êxodo? Não é escravidão versus libertação, mas apresentar ao povo a identidade e caráter do mestre a quem Israel deve seguir. Mas fala de José, aliás, fala de Moisés, fala de Arão, fala da mãe de Moisés, fala de Faraó, mas tema central não é Moisés, tema central não é Faraó, não é Arão, nem a mãe de Moisés. Tema central é Deus se revelando ao seu povo, mostrando a sua identidade e o seu caráter. Por quê? A sua identidade, quando revela sua bondade, a sua provisão, sua proteção, o seu caráter, em ele não voltar atrás, em ele não quebrar a aliança. Por quê? Várias vezes, logo no início, depois da travessia lá do Mar Vermelho, em chegando ao Monte Sinai, o povo vai e faz um bezerro de ouro. E outras vezes o povo se rebela, o povo murmura, mas Deus não destruiu o seu povo por causa da aliança que ele tinha. Isso revela o seu caráter. Isso, meus irmãos, mostrando no Novo Testamento, Paulo lá em Romanos. Romanos, vamos abrir aí em Romanos 11, para a gente encerrar. Para você aprender como esse Deus é gracioso desde o Antigo Testamento, e não apenas
agora, né? Mas desde o Antigo Testamento. Desculpem, é o capítulo 8, verso 37 a 39. Romanos 8, verso 37 a 39.
Então, o que é que a gente vai aprender com Êxodo? Quem Deus é, a identidade. O que nós vamos aprender com Êxodo? O caráter de Deus. Apesar de mim, apesar da minha rebeldia, apesar da minha incredulidade, Deus não muda. E por isso que eu não sou destruído. E por isso que hoje eu posso ter segurança na minha salvação. Porque ela não depende de mim. Ela depende do caráter de Deus. E o caráter dele é um caráter santo. Ele não muda. Vamos ler então Romanos 8, 37, 39. Vamos ler. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Começamos hoje, então, essa jornada do estudo do livro de Êxodo. Então, vimos hoje, nessa pequena introdução, né, o deserto, o Sinai e a adoração. Esses três temas vão, esses três assuntos vão dominar o livro do Êxodo. Deserto, o que mais? Sinai e a adoração. É o livro em que Deus revela a sua identidade e o seu caráter ao seu povo.